Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário desta quarta-feira, 23 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Tuberculose lidera a lista de índice de mortalidade no Namib.
A mortalidade maior esteve a cargo da tuberculose.
6 mil candidatos disputam 342 casas disponíveis nas duas centralidades da Praia Amélia e do 5 de Abril, no Namib.
Para um total de 6.228 candidaturas, nós temos apenas 342 habitações.
Crimes violentos reduziram na ordem de 10%, diz delegado do Ministério do Interior no Namib, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão.
A situação foi caracterizada pela diminuição dos crimes na ordem de 10%.
Professores e pessoal administrativo da educação no Namib exigem melhores condições salariais e mudanças de categorias.
É bastante desmotivante tu trabalhares para receber 53 mil.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 23 de junho de 2021. Coordenação e produção de Hermano Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ching e a apresentação de Madalena Chiquenge. Uma ao desenvolvimento das notícias. A tuberculose lidera a lista de mortalidade no Namib, com 40 óbitos de janeiro a junho, ao passo que a malária vitimou 21 pessoas, assim como houve registro de 160 casos da dengue no primeiro trimestre deste ano. O jornalista Fonseca Ching desenvolve esta notícia.
A informação foi prestada pelo diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namib, Pedro Miguel Coríntios, em entrevista exclusiva à Voz da América, nesta terça-feira, 22 de junho.
Quanto à malária, nós, durante o primeiro trimestre, registramos 18.939 casos. Comparando com o primeiro trimestre de 2020, houve um aumento, porque em 2020, no mesmo período homólogo, tivemos apenas 16.970 casos. Em questões de óbito, no mesmo período, este ano, nós registramos 21 óbitos no mesmo trimestre, ao passo que no mesmo trimestre de 2020 tivemos 30 óbitos. Daí que faz a referência de que, independentemente do aumento significativo de casos de malária, ainda assim o índice de mortalidade registrou uma baixa considerável comparando com os trimestres homólogos, diferente da tuberculose. No ano passado, no primeiro trimestre, tivemos 27 óbitos e neste ano tivemos 40 óbitos só no primeiro trimestre de 2021. Tivemos registro de alguns casos de dengue. Nós já chegamos até 160 casos de dengue e neste momento a província já não tem casos de dengue ativo. E temos testes que nos permitem fazer o rastreio e há mais de 30 dias que a província já não registra casos de dengue a nível de toda a província.
O responsável da saúde no Namib disse ainda que as doenças diarreicas agudas houve um decréscimo em relação ao período anterior.
As doenças respiratórias agudas, assim como as doenças diarreicas agudas, registraram uma diminuição acentuada comparando com os dois trimestres. Reparamos que as doenças respiratórias agudas no primeiro trimestre de 2020 tivemos 12.340, ao passo que em 2021 tivemos 8.948. Assim como as doenças diarreicas agudas, que tivemos 10.096 no primeiro trimestre de 2020 e 8.789 em 2021.
Quanto aos demais municípios da província, a situação sanitária é estável, sendo que os municípios de Camucuio e de Moçambique lideram a lista de casos de malária.
Em outros municípios, a estabilidade epidemiológica é maior comparando com o município sede. O município sede de Moçambique, em todos os aspectos, é sempre o município mais abatido, por vários aspectos. E a primeira condição é a densidade demográfica elevada do próprio município, logo reduz um pouco ou compromete um pouco a capacidade de resposta dos nossos serviços a toda a extensão do município sede. Em outros municípios, nesse momento o município com um gráfico mais elevado de malária dos 5 municípios é o município do Camucuio, que continua a registrar um gráfico crescente. O município mais estável em questões epidemiológicas é o município do Virei, com menos casos também. Mas ainda assim, o nosso nível de prontidão e de prevenção não se diferencia de município para município. Para quem tem casos elevados, reforçamos para com que diminua os casos. Para o município que tem casos menores ou um número reduzido, ainda assim reforçamos para manter essa redução significativa de casos.
No domínio dos recursos humanos, o responsável da saúde no Namibe.
Em termos de quadros humanos, pela primeira vez na história, nós demos um salto muito significativo com a entrada de mais de 700 quadros a nível do nosso setor pelo último concurso público, destes incluindo médicos, técnicos de diagnóstico e terapêuticas, assim como enfermeiros. De acordo com o padrão da OMS, ainda não é suficiente, particularmente na condição médica. Neste requisito médico, inclusive muitos desses, nós tivemos que dispensá-los para especialização. A província é carente de especialistas, particularmente sob a responsabilidade de médicos nacionais. Daí que, dentro da política do Ministério da Saúde e do Governo Provincial, nós mandamos, neste momento temos aproximadamente 50 médicos a fazer especialidades diferentes em várias especialidades, que dentro de 3, 4 anos já poderemos colher frutos de muitos médicos nossos especialistas em várias especialidades. Mas, no entanto, a entrada pontual de mais de 700 profissionais deu-nos uma capacidade de resposta e de preenchimento também nas novas unidades sanitárias. Dizer que só no âmbito do PIME, o setor da saúde conta com aproximadamente 15 ou 16 projetos. E destes, 5 já foram inaugurados. E a nossa política foi uma unidade inaugurada, uma unidade construída, a petriciária inaugurada, é uma unidade funcional. As 5 unidades que já foram inauguradas, no primeiro dia da sua inauguração, é o primeiro dia do seu funcionamento. E isto foi graças à entrada massiva de profissionais no nosso setor. Mas, no entanto, ainda assim, há carência.
Ouvíamos as declarações do diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Pedro Miguel Coríntio.
Muito obrigada, Fonseca Ching. Mais de 6 mil candidatos estão inscritos para o processo de arrendamento e aquisição de casas nas duas centralidades da Praia Amélia e do 5 de Abril no Namibe. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Paulo Fernando.
O sorteio decorreu na manhã desta quarta-feira, 23 de junho, no pavilhão Euicha Mirables, onde o acesso não foi fácil para os candidatos, que consideram uma desorganização.
Isso é uma autêntica desordem, porque um país como esse, apesar de que é tão difícil e é tão desumano ver as pessoas agirem dessa maneira. É uma oportunidade que se deu para cada um adquirir a sua casa, uma habitação, que muitas das vezes não consegue se obter por causa de más condições. A pessoa não tem um salário digno para poder adquirir, às vezes, uma casa própria. E nessa oportunidade que se deu de concorrer, é uma oportunidade que a pessoa tem para conseguir alguma coisa. Mas, com essa autêntica desordem, muitas das vezes, é por isso que é necessário olharmos para o reino de Deus, que é a solução dos problemas humanos.
É mal isso. Essa inscrição, esse sorteio, não queremos estar lá dentro. Ouvimos o mesmo número a sair, pelo menos só aí na garagem. Está péssimo isso, é?
O senhor chegou aqui que horas?
5h20, nunca eu tenho. Não entrei. Esse portão não está a falar, é isso aqui, está impedido, está aqui em frente. Está nos dividindo, está impedido, quero entrar.
O diretor comercial do Fundo de Fomento Habitacional, Paulo Araújo, garantiu que são 6.228 candidatos para 342 casas.
Para a data 2, é o sorteio em si. Habilitavam-se a estas habitações aqueles cidadãos com salário superior a 122 mil. Estes inscreveram-se durante 2 semanas, de 10 a 23 do mês de maio. Pronto, foi acordado que nesta data seria o sorteio. E é o que está-se a fazer. Neste momento já temos sorteado a centralidade de Praia Amélia e está-se a concretizar a centralidade 5 de Abril.
A adesão foi maior?
Para um total de 6.228 candidaturas. pessoas, nós temos apenas 342 habitações. Nem todos poderão ganhar, será uma parte ínfima, aqueles que forem sorteados. Por isso, esta modalidade de sorteio, para que o processo tanto seja tanto feito com toda a lisura que se impõe.
E como é que estão a decorrer os sorteios?
Posso até dizer que estão a decorrer bem, não há constrangimentos de maior, não, portanto, são os próprios cidadãos que são chamados a irem às urnas e a extrair os cupons dos vencedores. E agora só detectamos duas anomalias.
Quais são?
Que têm a ver com o facto de cada cidadão poder se inscrever apenas uma vez. Já foram detectados dois cidadãos que inscreveram-se multiplamente, isso aumenta as chances de ganhar, em detrimento daqueles que cumpriram, não é? É uma candidatura, deve-se escolher e apenas candidatar-se uma vez. Estes efetivamente saíram, mas os nossos sistemas detectaram como eles, portanto, lesaram esta, que era uma das condições e uma das regras das candidaturas, de que cada cidadão deve aceder apenas uma vez e escolher a centralidade e a tipologia que se propõe. Foram excluídos, naturalmente, e por isso é que nós também demos a conhecer logo aqui no pavilhão em como, por este motivo, eles estão de fora. Não puderam habilitar-se, não puderam receber uma habitação.
No período matinal, registrou-se enorme dificuldade para a entrada aqui no pavilhão. O que é que esteve na base?
Há um limite derivado da própria conjuntura. O acesso ao pavilhão foi aberto logo pelas primeiras horas. Entretanto, teve que se filtrar para se chegar ao momento, à situação em que não se torna prejudicial a nova conjuntura, o Covid. Acredito que todos que estiveram presentes acederam. E também, se vissem todos, não seria possível, porque, portanto, só para a renda resolúvel temos mais de 6 mil candidatos, o pavilhão leva um pouco mais de 3 mil e nós propusemos apenas um terço dessa quantidade. Portanto, era normal e o esperado que nem todos pudessem aceder.
Ainda de acordo com Paulo Araújo, o sorteio vai até esta quinta-feira, 24 de junho.
O sorteio inicialmente havia sido programado apenas para a data 2, dia 23, mas devido ao elevado número de candidaturas e portanto, todo o movimento que tem que se ter para tornar o processo exitoso e que se dê a tratamento a todas as questões, nós preferimos partir em duas datas. Hoje estamos a fazer a propriedade resolúvel e amanhã concluiremos com o pronto pagamento e o arrendamento urbano. São esses procedimentos, serão feitos em dois dias. E pensamos que a próxima semana, nos primeiros dias, já teremos afixado os resultados do sorteio.
Muito obrigada, Paulo Fernando. Os crimes violentos reduziram na ordem de 10% na província do Namibe. A informação foi prestada pelo delegado do Ministério do Interior no Namibe, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, à margem das celebrações dos 42 anos da existência do Ministério do Interior, realizado nesta terça-feira, 22 de junho, no anfiteatro do governo do Namibe.
Em função da dinâmica que a nossa província vai tomando, os desafios da Delegação Provincial do Ministério do Interior, no Namibe, são inúmeros. Que o foco central está na garantia da segurança pública e na conquista da confiança da população através de ações concretas e de aproximação com os mesmos. Tudo isso no âmbito das distintas especialidades que compõem o nosso Ministério. Permitiu-nos, no ano transato, fazer um balanço positivo, não obstante um ligeiro aumento das cifras criminais, que circunscreveu-se no seguinte: no domínio da segurança pública, face ao contexto que o país vive, resultando da pandemia da Covid-19, a situação foi caracterizada pela diminuição dos crimes na ordem de 10%, de tal forma que os crimes considerados violentos reduziram na ordem de 3%, comparativamente ao período anterior.
A vice-governadora para o setor técnico e infraestrutura e governadora em exercício, Emma Guimarães, valorizou o trabalho que tem sido levado a cabo pelos distintos órgãos do Ministério do Interior.
Na nossa província do Namibe, a segurança pública continua a ser de relativa estabilidade. Todavia, não devemos baixar a guarda no sentido de elevar o sentimento de segurança e o sentimento de proteção contra as ameaças de qualquer natureza junto das nossas populações. Enaltecer o empenho da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Namibe no cumprimento do Plano Operacional de Reforço das Medidas de Prevenção e Combate à Covid-19 tem contribuído para que a situação epidemiológica ao longo de toda a nossa província esteja estável e controlada.
Os professores e pessoal administrativo da educação no Namibe exigem melhores condições salariais e mudanças de categorias do sistema da educação. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Augusto Cativa.
Esta preocupação foi manifestada na manhã desta quarta-feira, 23 de junho, por alguns professores que dizem estar agastados com esta situação que perdura há muitos anos. Exemplo disso, no setor da educação no Namibe, há professores que melhoraram o seu nível acadêmico, mas que continuam a ganhar entre 38 a 53 mil kwanzas, como é o caso de alguns professores que pediram anonimato.
Ao longo destes 10 anos tenho tentado, de todas as formas, fazer, ingressar para o concurso, para entrar como professora, uma vez que já estou no regime geral e pertenço ao Ministério da Educação, e nunca tive sucesso. Já bati várias portas ao gabinete provincial, ao gabinete municipal, ao governo provincial, e nada é resolvido. Neste momento, continuamos na mesma condição e sem nenhuma esperança. Nem pelo menos o concurso interno, então, para a promoção de categorias. Desde que entrei, há 10 anos, eu nunca vi um concurso interno. E se houve esse concurso interno, não chegou até nós. As esperanças são ínfimas. Estando nessa condição não é fácil. Eu sou mãe, sou funcionária e estudante. Como é que fica com esses 53 mil kwanzas? O tempo não tá bom para ninguém. Nós não estamos a conseguir nos virar nessa condição. Depois não só, em 2017 eu dei aulas. Eu fui professora da segunda classe, eu dei o meu melhor, 2017, 18 e 19, coordenei a segunda classe e nem isso as pessoas levaram em conta. Eu queria saber se o Ministério da Educação, o sindicato, o Simprof, o que que eles têm feito por nós? Uma vez que nós damos o nosso melhor, muito de nós, dando em frente ao aluno, gastamos até o que não temos e damos o nosso melhor. Eu não sei porquê que até hoje, 10 anos, qual é a dificuldade de nos inserirem também como professor, porque formação nós temos, não nos falta formação e nem falta de vontade. Peço encarecidamente aos órgãos, ao Ministério da Educação, ao pessoal de Direito, velem pela nossa situação, porque é muito difícil. Um bom profissional deve ser motivado. É bastante desmotivante tu trabalhares para receber 53 mil.
Nós já percorremos várias instâncias, ligamos para a Direção Nacional desse problema é local. Né? Nós entramos no regime geral pela educação, não é? Entramos pelo governo. E o governo até aqui não diz nada. Fomos aos recursos humanos do governo provincial, responderam que o setor que existe mais vaga é a educação e a saúde. Mas com a arrogância dos líderes que temos, até aqui nunca mexeram. Nós ouvimos que no governo provincial tem sempre promoção de categoria, sempre promoção de vaga, mas no setor da educação nunca tem. Por exemplo, um administrativo da saúde está melhor que da educação. O salário do administrativo na educação é miserável. 38 mil, não é nada. Eu recebo 53 mil quase. Não é nada. Eu sou bacharel, eu se formei. Na verdade, existe professor e necessidade de professor. Não custa, o sistema quer fazer o homem. Não custa nada inserir esses professores que... A lei diz que aqueles que têm classe podem automaticamente ocupar a vaga daqueles que vão na reforma. Por que é que não nos disseram se nós somos formados? Há promoções e promoções, artigos só para os professores e os administrativos, onde é que ficam? Nós queremos a ajuda do governo para que vela essa situação. Estamos desgastados com essa situação.
Joaquim Catimba, secretário administrativo do Simprof Namibe, disse ter domínio da situação e juntos estão a fazer para rever esta questão. Professores, pessoal administrativo da educação no Namibe, exigem em melhores condições salariais e mudanças de categoria no sistema da educação.
Muito obrigada, Augusto Cativa. Assim terminamos o espaço noticioso desta quarta-feira, 23 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Madalena Chiquenje, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.